Olá, alunos da disciplina Qualidade no Serviço Público. Nós vamos dar continuidade aqui às nossas aulas, tratando da questão Programação e Controle de Serviços. Eu gostaria de brevemente recordar o que vimos nas aulas anteriores, especificamente sobre a temática planejamento, dizendo que o planejamento ele se compõe de três etapas básicas. A primeira delas trata de projeto do serviço, em que nós definimos as características desejadas do serviço. A segunda delas é o projeto do processo, em que nós definimos como o serviço deve ser executado, do ponto de vista das suas etapas componentes, dos tempos envolvidos, dos recursos que estão envolvidos. E a terceira etapa, visando estruturar, a prestação do serviço, nós tínhamos que fazer o reconhecimento do volume do serviço a ser fornecido. E dentro dessa questão volume, abordamos brevemente a questão capacidade de produzir, ou seja, o quanto nosso sistema de produção de serviços era capaz de produzir, né? E a questão da demanda, que se subdividia em busca de dados do ponto de vista qualitativo e quantitativo. Então, esses três elementos, definição das características do serviço, que é o projeto do próprio serviço, da forma como ele é executado, que é o processo, e do volume, né? Esses três elementos então permitiam que nós estruturássemos o nosso serviço, ou permitem que a gente defina o que precisa, né, para que se tenha uma estrutura compatível com aquilo que a sociedade deseja. Esses três elementos eles são fundamentais para que a gente possa cumprir bem a outra etapa, que é a etapa do cotidiano. Então, em nosso dia a dia, nós precisamos reconhecer esses elementos do planejamento a todo tempo e utilizá-los para fazer o que chamamos de programação e controle. Como é que nós programamos e controlamos o nosso serviço público? Como é que nós mantemos a qualidade do nosso serviço público? Então, sempre estaremos fazendo referência ao planejamento. A qualidade, ela começa a ser construída pela boa definição dos parâmetros do serviço, que é o projeto do serviço, como já dito. Ela começa pela boa definição das etapas constitutivas do serviço, que é o projeto do processo. E ela passa também por um adequado reconhecimento do volume de serviço a ser prestado, tanto do ponto de vista da capacidade como da demanda. Muito bem. Quais são então as etapas da programação do nosso serviço visando a manutenção da sua boa qualidade, da boa qualidade na prestação de serviço público? Nós temos que cotidianamente retomar algumas questões do planejamento. E a primeira delas é a questão da definição da quantidade de serviços a serem prestados no curto espaço de tempo. Então, no dia a dia, nós precisamos saber, muitas vezes, a que horas do dia determinado volume deva ser prestado. É uma informação importante para que todo o processo aconteça de forma satisfatória. Então, o reconhecimento, a definição da quantidade de serviços, a quantos serviços, ou quantas unidades de serviço nós precisamos prestar. Por exemplo, na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, no horário do meio-dia, no horário no meio da tarde, à noite. Para ilustrar isso um pouquinho, quem sabe a gente possa pensar em alguns serviços públicos que são bastante próximos da gente, como é o caso do transporte público, né? Por ônibus, por metrô, onde existir, por trens, de curta distância, por bondes, isso é pouco comum no Brasil. O que nós mais conhecemos é ônibus, né? E em algumas cidades grandes, o metrô ou o trem de curta distância, que são os trens suburbanos, né? É evidente que quem presta esse tipo de serviço tem que ter uma noção clara de qual é o movimento, qual é a demanda por lugares no trem, no ônibus, em determinados horários do dia. Recentemente, ainda, nós tivemos várias discussões e movimentos populares no sentido de buscar uma maior qualidade de serviço, naturalmente associada a preço também. E uma das reclamações mais recorrentes é sempre aquela de que existem poucos horários disponíveis, os preços são altos e, enfim, não há lugares nos ônibus e assim por diante. Então, é claro que quando um determinado serviço não é prestado a contento, pode evidentemente gerar protestos, como é o caso, mas pode também significar uma debandada do nosso público, né? E isso evidentemente não interessa a ninguém, nem ao prestador de serviço, que nesse caso é uma concessionária, né? Ou seja, uma concessão do poder público a entes privados para que prestem esse serviço, e eles estão aí também para ganhar dinheiro, e evidentemente que eles não têm interesse nenhum em que haja essa fuga de clientes, essa fuga de passageiros, porque isso torna a prestação desse serviço inviável. Então é preciso que a questão da qualidade seja preservada, e um dos itens de qualidade é uma oferta em bom número, né? De assentos e de horários para que as pessoas possam ser atendidas, né? Da mesma forma, nós poderíamos aqui estar falando em serviços de saúde, né? Da mesma forma, é preciso que os atendimentos nos postos de saúde, no sistema de estratégia da família, esteja sempre disponível para quando as pessoas precisam, até porque a questão de doença, ela normalmente não avisa, né? E nós temos que ter acesso a esse serviço na medida em que nós sentirmos essa necessidade. Então, a determinação da quantidade de serviços que é necessário ser prestada em determinados dias, em determinadas semanas, em determinados meses, em determinados horários, é um item fundamental para a prestação de um serviço de boa qualidade. Uma vez definido o número de serviços a serem prestados, uma segunda e imediata pergunta, e é o segundo ponto da programação, da produção de serviços, é a questão da definição da quantidade de materiais necessários ou de serviços de apoio necessários ao serviço principal. Quando nós temos uma definição de quantos passageiros usam o nosso sistema viário, quando nós temos uma definição da população a ser atendida pelo serviço público, dos números de demanda, né, usuais, por exemplo, nos postos de saúde, nós podemos programar as necessidades secundárias e devemos fazê-lo, tomando todo o cuidado para que esses materiais ditos auxiliares ou serviços de apoio não faltem e não inviabilizem a prestação do serviço principal. Se a gente pensar em saúde, por exemplo, os postos de saúde eles dependem de remédios, por exemplo, né? Então é preciso que os profissionais da saúde tenham à sua mão os remédios para serem oferecidos à população para que os tratamentos não sejam inviabilizados ou para que a coisa não fique pela metade, né? Esse é só um exemplo. Nós poderíamos citar exemplos também no transporte coletivo, nós poderíamos citar exemplos em qualquer tipo de serviço. Sempre há uma demanda por aspectos, ou por materiais, ou por serviços de apoio. Um terceiro ponto fundamental na programação, e talvez um dos mais difíceis de serem resolvidos, ou que requerem mais habilidade, mais cuidado, é a questão do ajuste entre a demanda e a capacidade. É um pouco diferente na produção de bens. Quando nós produzimos bens, ou seja, a mesa, por exemplo, que eu tenho aqui à minha frente, esses equipamentos todos, isso são bens, né? E quando nós os produzimos, podemos fazê-lo formando estoques. Ou seja, podemos guardar algumas mesas dessas, alguns computadores como esse, né? Enfim, são itens materiais que permitem ser estocados. E em caso de necessidade maior, nós podemos recorrer a esses estoques para fazermos o atendimento ao público consumidor. Mas nós estamos tratando de serviços, e os serviços são imateriais e eles têm uma característica, como já discutimos lá no início da disciplina, de que eles são consumidos no momento em que eles são prestados. Ou seja, tudo acontece simultaneamente. E, em geral, né, nós temos o prestador de serviço e o consumidor de serviço frente a frente, né? Então, o estoque, ele não cabe nesse caso. Então, nós temos que ter alguma flexibilidade aqui para que permita o atendimento, né, a contento da demanda por serviços na medida em que eles acontecem. Ou pelo menos para que as demoras não sejam tão grandes. Aliás, essa é uma das grandes reclamações que sempre existem na prestação do serviço. Isso é muito forte na prestação do serviço público, né? Bem, Como é que se faz isso? Uma das formas normalmente utilizadas, uma das formas indicadas é a alteração da capacidade. Quer dizer, é simples de dizer, mas o que significa isso? Significa que nós temos que ter mecanismos, como prestadores de serviço que somos, de alterar a nossa capacidade, de aumentá-la ou de diminuí-la conforme a nossa demanda. É claro que isso leva a um dilema, né? Porque nós aumentarmos a capacidade requer o quê? Que nós tenhamos mais recursos. E se nós tivermos esses recursos disponíveis, é porque em determinados momentos nós não estamos utilizando esses recursos. Eles estarão à espera, né, de serem demandados. E isso, evidentemente, gera custos. Se há custos, alguém tem que pagá-los, né? E no caso do serviço público, né, normalmente o Estado comparece para fazer esse pagamento, ou quando se trata de concessionárias, como nós abordamos agora há pouco, essas empresas têm que arcar com o custo e ele de alguma forma é repassado à sociedade, seja via pagamento direto ou seja para os cofres do próprio Estado. Então a alteração de capacidade, em princípio, ela requer um exercício muito minucioso e muito cuidadoso para que não implique num aumento de custos. Mas em qualquer situação, é sempre desejável que a gente tenha alguma capacidade extra. Exatamente pela razão que nós comentamos. Ou seja, na medida em que a demanda ocorre, alguns serviços não podem esperar, entenda-se aí, por exemplo, o caso da saúde, é preciso que a gente tenha uma carta na manga para poder fazer frente a uma necessidade, muitas vezes urgente nesses casos. Outra maneira é a terceirização, né? Isso naturalmente funciona bem para médio e longo prazo, não se consegue terceirizar alguma coisa de forma imediata, mas se pensarmos em prazos mais longos, nós podemos atribuir funções que seriam em princípio nossas como representantes do Estado para outros entes, para outras empresas, para outros profissionais que podem absorver essa demanda em nosso nome e dessa forma então satisfazer ao nosso consumidor de serviço. Bem, tem alguns artifícios que também se utilizam, né, para absorver variações de demanda. E em administração de serviços isso é chamado de formação de estoques, mas veja bem, estoques entre aspas, nós dissemos há pouco que o que pode ser estocado são bens e não serviços. Mas aqui fala-se também em estoque de serviços. Evidentemente que não é um estoque convencional, mas são, como eu disse antes, artifícios que são utilizados. E um deles é a formação de filas. Ou seja, não é propriamente o serviço, mas sim aquele que vem tomar o serviço, que vem consumir o serviço é que é colocado em estoque. Ou seja, é colocado em uma fila e dessa forma, então, se disciplina o atendimento. É muito comum vermos filas em todos os lugares, né? Bancos, por exemplo, né? O próprio serviço de saúde, a própria fila do ônibus, né? na entrada, nos terminais, são filas que são formadas. E isso podíamos também falar aqui em outros serviços públicos que normalmente não são tão citados, como o próprio Poder Judiciário, a Defensoria Pública, ou seja, nós nos candidatamos a alguma coisa e somos colocados em uma fila, somos solicitados a aguardar o atendimento a essas instâncias. Uma segunda maneira é fazer reservas, né? Fazer reservas, na verdade, é vender uma capacidade futura, né? Eu reservo um lugar no ônibus, eu reservo um lugar no avião, né? Eu reservo um lugar, talvez, no cinema, né? Compro um ingresso para uma sessão futura e dessa forma então eu também estou, entre aspas, né, estocando serviços. E uma terceira maneira seria a partição da demanda. Isso decorre de fontes de demanda variadas, de muitas vezes de comportamentos ou de expectativas que são diversas dentro de um determinado público. E aí a lembrança que vem é, por exemplo, em supermercados nós temos os chamados caixas rápidos, né, que são dedicados a compras pequenas. normalmente limitadas a determinado número de itens, né? Até 10 itens, por exemplo, então entra numa fila mais rápida, né? Então, isto é o que se chama de partição da demanda. Existem ainda algumas outras formas de influenciar a demanda, né, que podem fazer esse ajuste à nossa capacidade, e uma delas é influenciar a demanda por preços, né? Nós podemos oferecer preços diferenciados para determinados serviços ou algum tipo de facilidade em horários que normalmente não são tão demandados. Um exemplo disso são, por exemplo, passagens em aviões, né? Ou até diárias em hotéis, né, que são rebaixadas, né, em dias ou horários ou épocas do ano, épocas do mês, em que a procura é pequena. Né? Então, caso de hotelaria, né, nós temos situações em que cidades que não têm um apelo turístico, né, oferecerem diárias a preços mais baixos em fins de semana, porque as pessoas normalmente em fins de semana não vão àquela cidade. Mas isso pode interessar a algum tipo de cliente que, para o qual não faça diferença estar naquela cidade durante a semana ou durante o final de semana. Isso é muito frequente com aviões, em que também os preços são melhores ou são mais altos, conforme a época do ano, né? Então, proximidade de final de ano é muito difícil, início de semana e fim de semana, sextas-feiras, muitas vezes domingos à tarde ou à noite, ou segundas-feiras pela manhã, nós temos horários, nós temos preços muito altos de passagens aéreas, né? Então, existe uma forma de regular, né, a nossa demanda, né, considerando ou impondo determinados, ou oferecendo determinados preços às pessoas, que induzam um determinado comportamento, né, de procurar o recurso quando ele é menos solicitado. Uma outra forma de ajustar capacidade com demanda é compartilhar o serviço com o cliente. Então, o serviço, essencialmente, ele é prestado por alguém em favor de outro. Só que esse outro é partícipe, ele é solicitado, neste caso aqui, de forma mais intensiva a participar do serviço. É o que nós fazemos quando acessamos sites de bancos para fazermos transações bancárias. O banco é o nosso prestador de serviço, mas nós, como clientes, executamos uma boa parte desse serviço. Uma outra forma também usual hoje em dia, que traz conforto para os dois lados, é a entrega em domicílio de refeições. Porque um dos grandes limitantes de capacidade de um restaurante é o espaço físico, especialmente nas horas de pique. Então, nós temos em restaurantes um problema muito sério de local para sentar nas horas tradicionais de refeições, por exemplo, meio-dia, né, ou à noite. E a entrega em domicílio, ela desafoga esse gargalo que é o assento dentro do restaurante. Então, há o conforto de a pessoa não ter que se deslocar, ela recebe o seu alimento em casa e ela não utiliza o espaço do restaurante, e isso é bastante favorável. Isso, se nós levarmos para uma série de serviços públicos que nos permitem fazer a retirada de documentos, por exemplo, pela internet, segue o mesmo modelo. Então, nós não estamos ocupando espaços em repartições públicas, nem funcionários a nos atender, principalmente esse aspecto, né? E temos o conforto de poder obter esse documento em nossas casas, né? Sem ter que nos deslocar, por exemplo. Então, nós participamos da execução desse serviço, nós preenchemos o documento, nós solicitamos, nós damos as coordenadas, né? E recebemos o nosso serviço em casa, não onerando o prestador de serviço para essa finalidade. Bem, a última etapa, então, da nossa programação é a questão do controle, né? O controle é essencialmente aqui da qualidade, que é objeto da nossa disciplina, mas o controle é um conceito abrangente, também diz respeito a quantidades, né, de serviços produzidas e diz respeito a custos envolvidos. Todos os aspectos são muito importantes, mas nós vamos aqui nessa conversa, nessa aula, abordar um pouco mais de profundidade a questão da qualidade do serviço. E se nós falamos aqui em serviço público, né, nós vamos nos deparar talvez com alguns preconceitos, né, e um deles é de que serviço público em geral é ruim, isso faz parte do imaginário de muitas pessoas, muitas vezes sem a devida constatação. Mas não queremos aqui fazer uma defesa dos serviços públicos existentes, mas nós queremos apenas nos posicionar na condição de prestadores de serviço e tentarmos, e esse é o espírito da disciplina, construirmos serviços de boa qualidade. E isso se faz também reconhecendo alguns aspectos que normalmente são postos, como, por exemplo, em serviços, não é exatamente o serviço público, mas serviços em geral, os trabalhadores são muitas vezes vistos como temporários, né? Portanto, sem um compromisso muito forte com a organização. Não é exatamente uma característica do serviço público e não serve de desculpa para qualquer perda de qualidade, porque servidor público, em geral, é um servidor estável, né? A não ser que ele faça parte da iniciativa privada por concessão. Muitas vezes, e aí a questão das empresas concessionárias exerce um papel relevante, muitas vezes há um corte muito forte de custos e isso muitas vezes afeta pessoal. Então, o prestador de serviço privado que presta um serviço público muitas vezes trabalha com número de pessoas deficiente em quantidade e muitas vezes também em qualidade. E isso tem uma repercussão direta no resultado final. Em algumas situações, nós temos um certo conformismo com a prestação do serviço público. É porque há um entendimento que, embora isso não seja verdadeiro, mas um sentimento de que esse serviço é gratuito, evidentemente que não é gratuito, porque o pagador de impostos respalda a prestação desse serviço, ele paga por isto. Todos nós somos pagadores de impostos, portanto ele não é gratuito, mas há esse sentimento de que ele vem dado por alguém, né? E aí há uma certa benevolência, um certo bônus, né, que o consumidor de serviço dá. Isso não é verdadeiro em todas as situações e eu diria que crescentemente nós estamos aqui agora invertendo esse quadro e o nível de exigência tende a crescer cada vez mais. Algumas vezes nós temos pouca concorrência entre setores. Muitas vezes é um ente só, é uma organização só que presta o serviço e isso faz com que ela reine absoluta e, enfim, a falta de concorrência ela nunca é boa. Outro ponto é de que serviços, por uma característica inerente a eles, né, eles não são padronizáveis, né? Eles acontecem, né, por uma relação entre pessoas, alguém presta serviço para alguém e aí múltiplos fatores influenciam que fazem com que um serviço não seja igual ao outro. Tá? Bom, e outro aspecto é a intangibilidade, que vai na mesma linha de raciocínio, né? Ou seja, não conseguimos muitas vezes medir, né, com a precisão com que medimos, por exemplo, um bem. Né? Uma mesa que é produzida pode ser medida, ela pode ser testada em sua resistência, enfim, há vários aspectos que permitem avaliar a qualidade desse bem, o que não acontece necessariamente com o serviço. A qualidade de um serviço público ela depende diretamente daquilo que foi planejado. Então, é sempre oportuno recordar o que diz o planejamento, ou o que deve constar do planejamento, que nós já vimos aqui em aula passada. O planejamento, ele determina os parâmetros do serviço a ser prestado, ele determina como o serviço deva ser executado. E esses parâmetros que lá estão estabelecidos, especialmente no planejamento do serviço, né, são a referência para a qualidade. Eu vou recordar aqui alguns aspectos e aduzir alguns outros que vão nos permitir aqui estabelecer esses referenciais de qualidade. Então, um serviço de boa qualidade é um serviço que tem consistência. E consistência é traduzido por ausência de variabilidade. Ou seja, eu solicito um serviço, eu me candidato a receber um serviço e eu sei o que eu posso esperar e o que vem de fato é aquilo que estava programado, aquilo que era a minha expectativa, é aquilo que está descrito. Então a ausência de variabilidade é um aspecto positivo. Um outro ponto é a competência que tem a ver com o aspecto anterior, mas competência está centrado naquele que presta o serviço, ou na empresa, na pessoa, né? Que é a habilidade e o conhecimento para resolver o problema. É aquela condição que o prestador de serviço tem de reconhecer a minha necessidade e, de pronto, fazer o atendimento na medida em que é necessário e que eu desejo. É uma questão de competência do profissional ou da empresa prestadora de serviço. Um ponto positivo também é a velocidade no atendimento, é aquela questão ligada à disponibilidade, é o estar à disposição do prestador de serviço. E isso tem impacto no tempo de espera, no próprio tempo de execução do serviço. E, é claro, dependendo do serviço, nós temos tolerâncias diferentes nesses tempos. E algumas coisas que são consideradas razoáveis para um serviço não são para outro, né? Mas, de qualquer forma, existem referenciais, né, de tempo que nós podemos esperar ou devemos esperar por um serviço, e recentemente nós vimos, recentemente nem tanto, mas nós temos visto, né, que alguns bancos anunciam e existem legislações específicas que os municípios impõem sobre tempo de espera em bancos, né? Porque, evidentemente, que é muito desgastante, né, nós procurarmos o serviço e nos serem impostos tempos muito longos de espera. Isso traz uma percepção negativa de qualidade bastante forte. Atendimento e atmosfera também são pontos importantes, ou seja, a questão da simpatia, da boa comunicação, do próprio ambiente físico, né? Atmosfera quer dizer isso, quer dizer, como é que são as instalações, são ambientes agradáveis, existem cadeiras para sentar, existe alguma coisa para se distrair e assim por diante. São pontos que também importantes na percepção de qualidade. Qualquer sistema que forneça serviços, isso qualquer sistema de produção, eu diria, né, tem a sua qualidade reconhecida na medida em que tem a característica da flexibilidade presente. Flexibilidade aqui tem uma conotação positiva, né, de poder alterar o nosso serviço a ser prestado conforme a demanda específica. Isso não conflita necessariamente com aquilo que falamos no início, que é a consistência, que é a ausência da variabilidade. A ausência da variabilidade, ela é positiva na medida em que o prestador de serviços consegue reproduzir a mesma situação a qualquer tempo. Mas a flexibilidade é uma característica adicional que permite a ele, dada uma demanda específica, dada uma situação especial que se configure, poder alterar esse serviço ou a prestação dele no sentido de satisfazer uma necessidade minha. Porque existem situações que são muito pessoais e particulares, né? Lembro-me mais uma vez da questão do sistema de saúde. Ora, são situações específicas de cada pessoa que podem exigir determinadas, vamos chamar de guinadas ou de alterações de procedimento, porque um padrão ele não se aplicaria nesse caso. E essa capacidade, sem mais problemas, tem que ser vista e é vista como uma questão altamente positiva. E por final, poderíamos falar que em credibilidade e segurança, ou seja, quem presta o serviço deve nos transmitir, deve ter elementos suficientes, deve ter competência suficiente para nos transmitir credibilidade. Ele deve nos dar segurança de que nós estamos num bom caminho. Bem, depois dessa abordagem, cabe a pergunta, né, como é que se formam os problemas na prestação de serviços? Como é que as falhas são construídas? E aí nós podemos recorrer aqui a um modelo, né, chamado das 5 falhas, né? Ou seja, é uma sucessão de aspectos, né, e de considerações e de equívocos que levam a que no final se tenha uma prestação de serviço público ou não, né, mas de qualidade inferior àquela desejada. Então, a primeira falha que os autores apontam é a falha na comparação da expectativa do consumidor, do nosso cidadão, com a percepção gerencial. Ou seja, o consumidor, ele espera alguma coisa, ele tem uma determinada expectativa e a interpretação de quem vai prestar esse serviço, ela é equivocada. Ou seja, não há um entendimento claro daquilo que o consumidor deseja ou precisa. A segunda falha é a falha na comparação da percepção do preposto do serviço público e o projeto que vai derivar disto. Então, a percepção dele é uma, e a tradução para um projeto, que é aquela primeira etapa do planejamento, vocês lembram? Projeto de serviço. Quer dizer, ao traduzir a interpretação daquilo que o público quer para um projeto, há erros. Ou seja, traduz-se, descreve-se no projeto algo diferente daquilo que é a percepção do nosso representante do serviço público. E uma vez tendo o projeto, aí nós podemos então comentar a falha 3, ou seja, uma falha na comparação da especificação do projeto com a própria prestação de serviço. O projeto está descrito de uma forma e quando se vai prestar o serviço, se o faz de forma diferente daquela que esteve ou que está descrita no nosso projeto do serviço. Então temos aí a terceira falha. A quarta falha é aquela em que há um problema na comparação na prestação do serviço e a comunicação ao cliente. Ou seja, a prestação de serviço é feita de uma forma e a informação prestada sobre esse serviço ou em esclarecimento a esse serviço. Ele é feito de forma equivocada também. Ou seja, há mais uma possibilidade de distanciamento entre alguma coisa estabelecida, né, e aquilo que é comunicado ao cliente. E, por fim, a falha na comparação da expectativa do cliente com a percepção que o cliente tem. Percebo que a percepção do cliente, então, é formada por várias coisas. É resultado do projeto, daquele serviço, né, é resultado da comunicação que é feita a ele, enfim, das várias etapas envolvidas, e isso então chega ao cliente de uma determinada forma, e esse cliente, então, para formar o seu conceito de qualidade, ele faz uma comparação daquilo que ele esperava com aquilo que ele percebeu, com aquilo que ele sentiu, com tudo que chegou até ele, né? Então, essa diferença é a avaliação que o cliente faz da qualidade. É claro que essas cinco etapas, elas podem se compensar internamente. Ou seja, eu posso ter, lá no início, interpretado mal o que o cliente quer, traduzido de forma diferente para o projeto. Quando o projeto foi executado, eu posso ter feito isso de uma forma ainda diferente e, de certa maneira, compensado algum erro anterior. E no final, quando eu comuniquei isso ao cliente, eu posso, mais uma vez trazer uma diferença que pode, é claro, afastar mais daquilo que no início se esperava ou pode até trazer uma aproximação. O fato é que o cliente não participa dessas etapas todas, mas ele recebe um resultado ao final e esse resultado ou está próximo ou está distante daquilo que ele esperava. Então, aí nós temos então a avaliação da qualidade, o que o cliente percebeu e o que o nosso prestador de serviços efetivamente trouxe para esse cliente, para esse nosso cidadão. Bom, mas aí alguém poderia dizer, bem, mas o sistema de serviços, ele pode fornecer um determinado serviço, e o cliente achar que esse serviço está bom, ele pode fazer uma avaliação positiva, mas intrinsecamente ele não é um bom serviço. Como é que se dá isso? Afinal de contas, o cliente percebeu um serviço bem feito, gostou, avaliou positivamente, mas alguém diz: esse serviço não é bom. Sim, essa é uma situação que pode acontecer e para a qual nós, gestores de um processo de prestação de serviços, temos que estar atentos. Como é que esse erro pode acontecer? Esse erro pode acontecer porque o nosso cidadão, o nosso consumidor de serviços, ele pode não ter uma noção clara de como esse serviço deva ser. E mais uma vez eu vou aqui recorrer à questão da saúde, né? Na saúde nós temos essa situação em que o cliente muitas vezes avalia o serviço que ele recebeu a partir do quê? A partir da simpatia do prestador de serviço, a partir de um ambiente, digamos, um ambiente positivo, um ambiente bonito, um ambiente confortável, e ele não tem parâmetros precisos sobre como esse serviço deveria ser prestado do ponto de vista técnico, né? Do ponto de vista da sua essência, né? A questão principal do serviço ele não sabe avaliar. Por quê? Porque ele não é um profissional da saúde, né? Na educação nós temos situações parecidas. Algumas vezes, alguém ligado à educação, um tomador de serviço, que pode ser um aluno de um curso qualquer, achar que tudo está muito bem. Por quê? Porque a sala de aula é agradável, que o professor talvez seja um bom artista, né? Porque o conteúdo diz respeito a ele, é agradável ouvir aquele conteúdo, né? Porque há uma identidade entre ele e o conteúdo, mas, enfim, não é aquilo que é necessário para a formação daquela pessoa dentro daquele curso a que se propõe. Então, são problemas uma percepção equivocada daquilo que o serviço deveria trazer em relação àquilo que está sendo prestado. Bem, gente, com essa abordagem eu finalizo aqui as minhas videoaulas, né, desejando que vocês todos tenham em mente e que trabalhem sempre na direção da construção de um serviço público de boa qualidade. Nós não tivemos aqui a preocupação em conduzir críticas aos serviços existentes, mas é evidente que isso é um aspecto inicial para que a gente possa construir alguma coisa melhor, né? Ou seja, precisamos saber o que está acontecendo, da forma como está acontecendo, onde é que estão as deficiências, mas a partir daí, né, e dentro da abordagem preconizada nessa disciplina, que a gente se preocupe em projetar serviços de boa qualidade, né? Projetar conceitos de boa qualidade, né? Formas de executar de boa qualidade, né? Que a gente possa definir processos consistentes, ou seja, maneiras de fazer consistentes, que a gente consiga definir volumes de produção adequados, para que, então, no nosso dia a dia, na condição de serviços, através da nossa programação e controle de serviços, a gente possa satisfazer o nosso cliente final, dentro de referenciais de qualidade adequados à sociedade. Muito obrigado pela participação de todos e até mais.